mais perigoso. A Europa tem estado à altura destes tempos de exigência e incerteza. As instituições europeias têm estado unidas na tomada de decisão e no apoio à Ucrânia. A opinião pública europeia compreende o que está em causa e tem sido solidária. Até quando? Ninguém sabe. A fadiga da pandemia ainda não foi ultrapassada. O que poderá acontecer se à fadiga da pandemia se somar a fadiga da guerra? Os populistas e demagogos manipulam a opinião pública, desinformam e lançam a confusão. A extrema-direita, hábil no aproveitamento da desgraça alheia e a cavalgar todo o tipo de descontentamento, não esconde arrogância e ambição. Senhor Primeiro-Ministro, a Ministra Espanhola dos Assuntos Económicos e da Transformação Digital, Nadia Calviño, afirmou ontem ao Diário de Notícias que o bom entendimento entre Sánchez e Costa tem sido um dos grandes motores da ação da UE. Felicito e agradeço a ambos e peço que continuem a puxar a União para o lado certo da história e designadamente para a flexibilização dos instrumentos financeiros para serem aproveitados, como aliás foi referido na intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. A situação económica da Europa é indissociável da nova realidade geopolítica. A guerra na Ucrânia tem um elevado impacto económico, político, social, financeiro. A UE tem de melhorar o seu desempenho económico e preparar-se para o pós-guerra, seja quando ele for. Mais crescimento económico precisa-se, mas também de mais equidade. Saúde o anúncio de uma diretiva para aproximar a tributação das multinacionais nos diferentes países da UE. Espero que, finalmente, a harmonização fiscal deixe de ser uma intenção de décadas e se torne realidade. Este ano, o mercado único faz 30 anos, uma boa altura para se repensar e aperfeiçoar o modelo das quatro liberdades fundamentais. Repensar e melhorar para se aproveitarem todas as potencialidades e corresponder às expectativas dos cidadãos. Basta olhar para a situação do Reino Unido para se perceber que a falta que faz o mercado interno de cerca de 450 milhões de consumidores. Sr. Primeiro-Ministro, termino com duas perguntas. A primeira, aproveitando a presença do Presidente Zelensky, é previsível que o Conselho Europeu possa também analisar os difíceis caminhos para se acabar com a guerra e negociar a paz? A segunda pergunta é qual o papel do mercado único na transição para a economia circular e para o êxito da transição ecológica e digital na Europa? Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda no tempo disponível para o Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Primeiro-Ministro acabou de o dizer, de facto, este Conselho Europeu tratará de matérias de enorme relevância para a nossa União Europeia, particularmente duas: a questão, naturalmente, da guerra e desta invasão da Rússia à Ucrânia, mas também as questões da competitividade e da resiliência da indústria europeia, nomeadamente perante uma ameaça, diria, que os Estados Unidos aprovaram recentemente, já tive a oportunidade nesta Assembleia de falar sobre isso, naturalmente o Inflation Reduction Act. Estamos a falar de mais de 350 mil milhões de dólares que os Estados Unidos decidiram atribuir à sua indústria com vista a tornar mais verde, mais competitiva, enfim, nos melhores aproveitamentos da sustentabilidade, só que já também tive a oportunidade de dizer, não temos naturalmente nada contra isso, agora sabemos do impacto que isso vai trazer naturalmente à indústria europeia. O Sr. Primeiro-Ministro deu já aqui algumas pistas do que no fundo vai defender amanhã no Conselho Europeu. Eu queria justamente, em nome do Partido Socialista, sublinhar a importância de nós dependermos cada vez menos de mercados externos, também para estarmos cada vez menos dependentes, ou melhor, cada vez mais independentes de crises externas também. É evidente que a indústria verde, é evidente que a inovação, é evidente que as novas tecnologias têm que ser apoiadas, como também é evidente que os Estados não o devem fazer isoladamente. Por isso, porque sabemos que isso só, digamos, poderia aumentar o fosso das desigualdades, inclusivamente contribuir para a fragmentação da União Europeia, como o senhor próprio Primeiro-Ministro aqui o disse. Portanto, o que nós esperamos é que, de facto, a União Europeia tenha aprendido a lição. Em 2008, reagimos de uma maneira à crise do subprime, isso trouxe consequências conhecidas aos povos europeus e, particularmente, àqueles países que já enfrentam, por questões estruturais, mais dificuldades, mas depois, agora recentemente, para combatermos uma crise sanitária, mas que teve, naturalmente, consequências sociais e económicas, como a Covid, portámo-nos bem, permita-se que eu possa dizer assim. Porquê? Porque demos uma resposta coesa e unida. Senhor Primeiro-Ministro, o Senhor Primeiro-Ministro grangeou efetivamente um grande prestígio que eu tenho a certeza que toda esta Assembleia reconhece a nível europeu. Há um Primeiro-Ministro de Portugal que de facto tem inovado com políticas que têm alcançado resultados. É isso que esperamos que amanhã consiga no Conselho, é convencer efetivamente a Europa de que a resposta tem que ser unida, tem que ser coesa para naturalmente continuarmos este caminho da prosperidade e que o projeto da União Europeia não esteja em causa. Temos plena confiança que isso aconteça e, para terminar, Sr. Presidente, temos a confiança até de quem hoje mesmo recebeu uma boa notícia de termos mais um pagamento no âmbito do PRR a ser garantido ao nosso país. Também a isto se deve muito a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, falou-nos na sua intervenção inicial sobre a guerra na Ucrânia e, com todo o respeito que, tenho por Vossa Excelência, permita-me que lhe diga que o que se tem visto é um governo português que tem utilizado demasiadas vezes a guerra como desculpa para erros e falhas e menos como política externa. Convenhamos, Sr. Primeiro-Ministro, responder a uma guerra é também responder aos seus efeitos e não utilizar apenas a guerra como desculpa para a ausência de respostas por parte do governo. De resto, sem dúvida que os impactos da pandemia ainda hoje surtem efeito nos cidadãos da União Europeia e a estes acrescem os impactos da guerra na Ucrânia. A diferença é que o PSD olha para estes desafios com vontade procurada a respostas e, ao contrário do Governo, o PSD recusa olhar para os impactos negativos gerados pela pandemia e pela guerra como desculpas que evitam o desenvolvimento do nosso país. Mas, passando diretamente à parte económica da intervenção de Vossa Excelência, é evidente que a União Europeia tem de construir uma resposta que permita vencer os desafios da transição energética e, simultaneamente, combater a inflação. E, nesse sentido, seria importante percebermos, Sr. Primeiro-Ministro, como e em que momentos é que Portugal defendeu a construção ou a adaptação de uma resposta europeia a estes desafios e, neste âmbito, temos três questões muito concretas para colocar a Vossa Excelência. Primeiro, será essencial perceber o posicionamento de Portugal quanto à aplicação de um eventual Fundo Europeu de Soberania, já que esta questão não é unânime entre todos os Estados-membros. Em segundo lugar, parece que as respostas europeias só ocorrem ou porque respondemos à guerra na Ucrânia, ou porque respondemos ao Inflation Reduction Act, ou porque respondemos a qualquer outra coisa. Sim, sem dúvida temos que responder, mas estarmos sempre a responder, sempre a reagir, será que é a solução? Não deveríamos ter um mecanismo permanente que visasse prosseguir os objetivos do projeto europeu? E nesse sentido, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me fazer como Vossa Excelência já o fez em tempos neste Parlamento e citar também, elogiosamente, o professor Cavaco Silva, que escreveu o seguinte: os ensinamentos que se retiram da resposta que foi dada à crise deviam estimular os líderes europeus a rapidamente dotar a zona euro de uma função de estabilização orçamental comum. Vossa Excelência não concorda que deveríamos pensar em criar um mecanismo orçamental europeu permanente nestes termos? Por fim, em terceiro e último lugar, Vossa Excelência disse a semana passada que um novo quadro de execução do PRR teria sido bom senso. Senhor Primeiro-Ministro, já que se trata de bom senso. E bom senso é coisa que não deve faltar. Parece-nos importante que explique aos portugueses, aqui neste Parlamento, o que foi feito nesse sentido. Ou será que bom senso para Vossa Excelência é como a sua ministra sugeriu e é apenas deixar o PRR a rentabilizar nos bancos? Obrigada.
Muito obrigado. Ainda no tempo disponível para o Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Sr. Primeiro-Ministro, venho falar-lhe de uma consequência na guerra na Ucrânia, que é a dificuldade que as famílias portuguesas têm de pôr comida na mesa. Este é um aspecto absolutamente central e entendo que deve ser um dos pilares da sua intervenção amanhã no Conselho. Como sabe, o preço dos alimentos, o preço dos bens essenciais subiram entre 20% e 40%, em muitos casos mais de 5 vezes do que a inflação registada. Como sabe, as taxas bancárias, aquilo que são os empréstimos que os portugueses têm em particular para a habitação, atingiram níveis que o rendimento disponível, com muita dificuldade, ou já não conseguem cumprir as suas obrigações. Senhor Primeiro-Ministro, a situação económica das famílias e dos portugueses deve ser um assunto de Estado prioritário e que o deve nortear na sua intervenção no Conselho Europeu de amanhã. Estamos a falar da prioridade das prioridades para as famílias portuguesas. Nesta sequência, trago-lhe também o tema da energia, que é tão importante quanto esse. E porquê? Porque o custo da energia que nós temos impacta o custo dos alimentos e dos bens essenciais. Deixe-me que lhe diga que o Banco Mundial afirmou, peremptoriamente, que até 2025, mesmo com as reduções que possam ocorrer no tarifário elétrico, a energia elétrica terá um custo 50% superior aos últimos 5 anos, à média. Significa isso que é crucial a Europa e o país responder ao tema do custo da energia elétrica às empresas e às famílias. E para isso, volto ao PSD, à questão das interligações elétricas, não só as que não se sabe o ponto de situação, como aquelas, por exemplo, com Marrocos, que deveria estar na agenda prioritariamente, porque não faz sentido se o Primeiro-Ministro querer aumentar a produção de energia renovável, ter excedente para em 2030 ter o seu pipeline de hidrogênio, mas simultaneamente não criar as interligações que só elas permitem a gestão eficiente de uma produção de energia renovável, que é, por natureza, volátil. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, amanhã no Conselho Europeu, em relação à dificuldade das famílias, não são os 125 euros nem os 50 euros que já lá foram, Sr. Primeiro-Ministro. As famílias não precisam destes seus atos pontuais. As famílias querem que o senhor cumpra a sua missão. E cumprir a sua missão é governar bem. E amanhã só há uma pessoa que o pode fazer em nosso nome no Conselho Europeu. É o Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que nós lhe pedimos, Sr. Primeiro-Ministro, é só uma coisa. Se teve a máxima votação, tenha a máxima responsabilidade e governe bem.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, dentro do tempo disponível para o Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aproveito a sua presença aqui hoje para lhe questionar, não diretamente sobre o Conselho Europeu, mas sobre o seu Ministro dos, Negócios Estrangeiros, que hoje esteve neste Parlamento a dar esclarecimento. Eu sei que isto é incómodo para vocês, mas têm que ouvir. Sobre o seu... Sr. Presidente, está-me sempre a pedir para me conter, e o PS não se contém. Eu sei que é o seu partido, mas pelo menos convinha ter aqui alguma mão também no Partido Socialista, não é? O senhor Primeiro-Ministro ouviu certamente, como eu ouvi hoje, as declarações do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros. Maior trapalhada não podia haver. Maior inconsistência, incoerência, desastre de comunicação, tudo o que nós podemos ver na vida. Chegou ao ponto de perguntar se tinha sido indicação do Secretário de Estado a nomeação de Alberto Coelho e disse João Cravinho, bom, nós falamos de muita coisa, sabe? Mas nesse dia aconteceu não falarmos sobre isso. Ou sobre o Ministro, eu digo-lhe de líder de um partido de oposição para líder de um governo. Este seu Ministro dos Negócios Estrangeiros é uma bolha à espera de rebentar. É um desastre político, é um desastre para o seu governo e eu não posso deixar de lhe